As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Foram detectadas mais 5 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 3 das quais em Abrantes, que continua como o concelho do distrito de Santarém, com maior número de contágios ativos, e 2 em Orém. Nesta contabilidade total, registro para 12.870 casos, dos quais 88 estão em curso. Uma vez mais, não houve qualquer alteração nas recuperações, continuam assim em 12.404, assim como felizmente nos óbitos associados à doença, num total de 378. Durante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 44, seguindo-se Tomar com 13 e ainda Orém com 9. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém 3.022 infecções, 2.930 recuperações, 83 óbitos, 9 infecções ativas. Tomar 2.500 casos com 2.431 recuperados, 56 óbitos, 13 infecções ativas. Torres Novas, 1.992 casos, 1.927 recuperações, 60 mortes, 5 infecções ativas. Abrantes, 1.570 infectados, 1.457 estão curados, 69 mortes, 44 infecções ativas. Em Trocamento, 1.105 infecções, 1.079 recuperados, 22 mortes, 4 infecções ativas. Alcanena, 1.021 casos, 980 recuperações, 39 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 595 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, 1 infecção ativa. Mação, 433 infecções, 414 recuperados, 15 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem qualquer infecção ativa. Cerdoal, 184 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, 6 infecções ativas. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, confirmou na recente sessão da Assembleia Municipal que até João Ambiente não pagou à RSTJ, Gestão e Tratamento de Resíduos, as faturas dos meses de janeiro e fevereiro, referentes ao tratamento dos resíduos dos 6 municípios que integram a citada empresa. A autarca, que respondia a uma questão colocada por Paulo Macedo, eleito pela CDU para o referido órgão, explicou essa posição da Tejo Ambiente. Anabela Freitas não deixou também de lamentar as recentes declarações de Paulo Queimado, presidente da administração da RSTJ e ainda da Câmara da Chamusca, que, recorde-se, disse que estava mesmo em causa a recolha de resíduos.
Se nós recebemos mensalmente a pesagem, é natural que a faturação reflita a pesagem e não por estimativa, que é sempre a mais. Ou seja, o facto de ser faturado por estimativa vai colocar do lado da empresa prestadora de serviço, e leia-se entidade em alta para a Tejo Ambiente, vai colocar mais dinheiro do lado de lá. E, portanto, nós pedimos esclarecimentos. Se mensalmente vem a faturação, vem a pesagem, porque é que não é faturado de acordo com a pesagem? E a resposta que nos veio foi que isto foi um acordo entre os presidentes de Câmara em 1999. Estávamos cá todos, não era? Epá, e desculpem lá, quer dizer, em 1999 o setor não era regulado e neste momento o setor é regulado e, portanto, tem que haver, da mesma maneira que a relação entre a entidade em baixa e o cliente são 12 faturas anuais, e, portanto, tem que haver ali depois acertos, e a relação entre a entidade em alta é muito mais apertada porque mensalmente a entidade em alta tem que fornecer aquilo que é a medição, e neste caso a pesagem. Eu acho, epá, e ainda por cima até somos do mesmo partido, todos nós temos os telemóveis uns dos outros. E, portanto, eu estou-me a reportar àquilo que é município de Tomar e entidade, porque eu sei que há outras entidades e outros municípios cuja dívida é maior. Mas eu não tenho que falar sobre isso. Aliás, se há alguma coisa a dizer, agarra-se no telemóvel e fala-se. E, portanto, eu só posso lamentar que para umas coisas está bem o número de telemóvel da Presidente da Câmara de Tomar e para outras não. E, portanto, venham publicamente e ainda por cima da forma como é, quer dizer, parece que aquilo que nós devemos, é pá, ovos, os trabalhadores vão ficar, é pelos 9 mil euros, estão pagos, senhoras e senhores deputados, é pelos 9 mil euros que a Câmara de Tomar devia que os trabalhadores da SSTJ não iam receber salário.
O Lesíria do Tejo registrou uma infecção Covid-19 precisamente no concelho do Cartacho. Estão em causa, desde março de 2020, 12.819 contágios, dos quais 57 estão ativos. Neste indicador, Coruxa é o concelho mais afetado, com 17 casos em curso, seguindo-se Rio Maior com 9 e Almeirinho com 7. Ainda segundo a recente atualização do agrupamento de centros de saúde, houve mais 3 altas. Há nesta altura 242 vigilâncias ativas. O número de óbitos não sofreu mudanças, ou seja, continua o trágico balanço de 391 vítimas associadas a esta doença.
Rádio F, a primeira a informar.
A Direção-Geral da Saúde confirmou mais 2 mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19, no total de vítimas que agora se cifra em 16.983. Os óbitos ocorreram no centro e em Lisboa e Vale do Tejo. Quanto a novos casos, no decurso das últimas 24 horas foram descobertos mais 387, numa globalidade de 838.102, dos quais 22.705 estão ativos. Para não fugir à regra do que tem acontecido nas semanas mais recentes, a região norte voltou a ter mais testes positivos, no total de 171, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 88, no centro há mais 59, na Madeira são mais 23, nos Açores estão em causa mais 20, no Algarve há registro para 14 novas infecções, no Alentejo são 12. Há, nesta altura, 297 pessoas internadas, das quais 83 em cuidados intensivos.
Rádio Air, informação. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, o Partido Social Democrata de Tomar indicou Jorge Graça como candidato à União das Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira. Jorge Graça, 39 anos, iniciou muito jovem sua participação cívica na freguesia, tendo estado envolvido no Conselho Pastoral da Paróquia de Além da Ribeira, onde ergueram o Centro de Convívio da Associação de Pais da Escola de Pedreira e, desde o primeiro dia, na direção do Centro de Dia Jardim da Ternura, refere o citado texto.
Autárquicas 2021 são na ERTS.
Tomar está a sofrer na carne aquilo que os outros fazem. Foi desta forma que Américo Pereira, presidente da União de Freguesias da Serra Junceira, abordou a polémica que estão em torno da poluição no Rio Navão. Por ocasião da recente Assembleia Municipal de Tomar, o autarca, eleito pelos independentes do Nordeste, direcionou as maiores responsabilidades ao Conselho de Ourém e a quem deixou fazer a hectare de ceiça no território nabantino.
É que não há dúvida nenhuma que estamos uma mais ou menos uma cena que é riso, mentiras e vídeo. Porque o problema que está aqui, e nesta moção já vou dizer qual é essa posição, enfim, o principal responsável, toda a gente sabe, é o Conselho de Ourém. Com a conivência, naturalmente, quem deixou fazer a hectare no Conselho de Tomar. E depois vem falar do Agroal, esquecendo-se que a praia do Agroal assenta numa nascente local. A captação de água da Mendacha é feita a partir de um lençol subterrâneo. Portanto, andamos todos aqui a brincar. Porque, para ser verdade, o que temos de pôr em causa é aquilo que o Conselho de Ourém defende. Nós estamos a sofrer, na carne, aquilo que os outros fazem. Mas também é verdade o seguinte. Até há relativamente pouco tempo, vereadores desta Assembleia que eu ouvi afirmavam a pé juntos que a tarde de ceiça aquilo era seguríssima, não havia problema nenhum, aquilo era XPTO, afinal não será bem assim. É assim, estar a procurar atingir a Câmara Tomar numa matéria que a Câmara Tomar, do meu ponto de vista, não tem responsabilidade nenhuma, Acho que não é justo.
A Festa dos Tabuleiros foi um dos 10 projetos vencedores da 4ª edição do programa Tradições da EDP, um universo de 68 candidaturas à escala nacional. E a escolha, fundamenta a empresa, justifica-se não apenas pela sua relevância histórica e social para as comunidades, mas também pelo impacto que podem ter na criação de emprego, na dinamização da economia local e na própria sustentabilidade das regiões. A EDP irá assim distribuir um apoio financeiro de 213 mil euros pelos vencedores. A vereadora Filipa Fernandes não escondeu a satisfação com esta aprovação da candidatura e reforçou aquilo que está em causa.
O município de Tomar fez uma candidatura ao EDP de Tradições. Do projeto que nós apresentámos, nem todo foi apoiado, foi 50% foi apoiado. E, portanto, neste momento o que trazemos é o protocolo entre as duas partes, entre o município e a EDP, para a concretização deste projeto. O que é que complementa este, o que é que contém este projeto? É um projeto de salvaguarda dos saberes fazeres da Festa dos Tabuleiros. O que pretendemos é fazer umas ações de formação para, com quem direito, portanto, com os artistas, com os artesãos, que muito sabem sobre este saber fazer. Falamos de cestaria, hotelaria, olaria, confecção de flores, rodilhas, e a nossa intenção é fazer ações de formação para partilha desta arte e deste ofício, para que não se perca a essência da Festa dos Tabuleiros. Também está previsto para os meses de verão, no centro da Moagem, portanto na Moagem, uma mostra destas artes e ofícios, destes artesãos que vão fazer parte deste projeto, para dar início então àquilo que é a mostra artesanal da nossa Festa dos Tabuleiros. Dizer-vos que esta medida também está referenciada na DGPC como uma medida de salvaguarda e que muito veio enaltecer e agradecer aquela que foi a nossa proposta de classificação a património nacional.
A implantação de processos tecnológicos relacionados com as Smart Cities foi um dos temas abordados no recente especial Informação da ERT, espaço que conta com a análise de José Delgado e Hugo Cristóvão, vereadores da Câmara de Tomar. Com efeito, o avanço tecnológico no concelho centra-se agora não só na iluminação pública, mas também no estacionamento. José Delgado, por exemplo, abordou precisamente esta última aplicação.
É uma medida positiva que já existe há muito tempo em Lisboa, onde temos uns painéis que nos avisam que existem X lugares, temos X lugares livres, e isso encaminha-nos. É um sistema de gestão e de informação, essencialmente. Isso não vai fazer crescer o número de lugares, que isso é outra questão. Vai essencialmente informar. E vai informar, pode extrair daqui alguns dados, qual é o tempo que os lugares estão ocupados, qual é o tempo que estão vagos à noite, estão vagos durante o dia, e isto dá muita informação para a gestão de tráfego, para a gestão de estacionamento, que é necessário numa cidade como Tomar, que, como sabemos, tem já algumas zonas onde existe algum conflito, alguma falta, melhor dizendo, de estacionamento. E isto porquê? Porque se tem criado, de facto, um sistema que permita a rotatividade. E quando nós temos lugares tarifados, é porque há necessidade de rotatividade. E isto é a grande questão. Aliando isto à questão da gestão e de informação, isto pode-nos dar, de facto, na Alameda 1 de Março, por exemplo, quantos carros estão por dia, quais são os lugares que estão vagos, e permite-me decidir, claro, depois alterando regulamentos, não é? Permite-nos decidir se as bolsas de residentes que existem aí, por exemplo, fazem sentido ou não. Não é? Uhum. Ou será melhor ter um sistema misto, onde os residentes têm um dístico e têm direito a estacionar, mas onde todos os outros entram em rotação. O que permite que uma pessoa que vai ver um café está 5 minutos e vai embora, vai ao banco está 10 ou 15 minutos e vai embora, e permite que o outro venha. E não se cria aquele sistema em que as pessoas estacionam de manhã, saem à noite e às vezes dois, três dias sem libertar o espaço. Portanto, cada espaço da cidade, em função das suas características, assim terá que ter um sistema de gestão e de informação e um sistema de circulação, rotatividade, que é extremamente importante. E temos aí locais na cidade, se assim não for, na várzea pequena, etc., em que é preciso rotatividade. Nós precisamos de lá ir, vamos a um restaurante, vamos embora, porque o comércio local também vai merecendo com esta rotatividade.
Hugo Cristóvão, por sua vez, abordou outro processo, em particular o da iluminação pública, cuja rede foi toda substituída por luminárias inteligentes, com ganhos energéticos substanciais.
Sim, nós temos vindo a trabalhar, a estudar a iniciar a concretização de um conjunto de projetos na área daquilo que se vai chamando das smart cities, portanto, as cidades inteligentes, ou seja, as cidades que tentam fazer uma gestão mais racional dos meios, tendo em conta também a questão de, desde logo, por exemplo, das questões ambientais, efetivamente, de dotar os cidadãos de melhor qualidade de vida, utilizando melhor os recursos, aqui muito na lógica, efetivamente, da utilização das tecnologias, porque também sem essas tecnologias, das novas tecnologias e das muitas tecnologias que existem ao dispor, não seria fácil, portanto, aplicar estas medidas. Eu recordo, por exemplo, que talvez o primeiro e grande projeto, pelo menos grande é seguramente, nesta lógica foi a mudança da iluminação pública em todo o concelho. Estamos a falar de 16 mil luminárias, não é uma brincadeira, ainda só houve, aliás, em bom rigor, eu não sei neste momento se algum município no país já fez isso, ou seja, de substituir de uma vez toda a iluminação pública do concelho. Portanto, não foi apenas a questão de mudar para novas luminárias LED, portanto, não foi apenas a questão de ter menor consumo de energia, é porque todo o sistema ficou preparado para agora poder ser utilizado, utilizando, portanto, a rede da iluminação pública como uma grande rede que cobre todo o concelho, para, portanto, dessa rede ter aqui mais um conjunto de mais-valias, seja a medição da qualidade do ar, seja por exemplo, dos roubos nas bocas de água nas bocas de incêndio, ou de outras situações, portanto, que estão agora a ser desenvolvidas, algumas delas, por exemplo, em parcerias com o Instituto Politécnico, ou com a IBM, mas outras, de outras formas, portanto, está-se a trabalhar num conjunto de matérias que permitem, efetivamente, aproveitar estas tecnologias para acrescentar mais-valia, acrescentar valor nos serviços que prestamos e, de facto, ter uma gestão mais integrada, mais capaz, mais inteligente da cidade e do concelho.
As festas de Abrantes 2021 estão canceladas. Uma indicação já esperada foi confirmada por Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, por ocasião da recente sessão do Executivo, não escondendo a tristeza pela concretização deste cenário, não deixando de referir que está em causa a proteção da saúde da comunidade. Nesta altura, reforçou, embora haja um espaço de maior esperança em torno da pandemia, Manuel Valamatos deixou claro que não estão reunidas as condições para realizar as festas.
E por falar em situação de pandemia, acho que chegou o momento de tomarmos aqui uma posição relativamente às festas de Abrantes 2021. O vereador Rui Santos tem, ou pelo menos uma ou duas vezes, chamou levantou esta questão e bem. E eu quero dizer que, de acordo com a conversa que estabeleci com a doutora Maria de Sanches França, que é médica responsável pela saúde do distrito, e assim que vou falando com os colegas na comunidade intermunicipal, julgamos que não estão reunidas quaisquer condição para fazer as festas de Abrantes 2021. Vamos, obviamente, fazer as nossas cerimónias oficiais, como fizemos o ano passado, mas aquela questão dos concertos, das festinhas, nada disso vai ser possível, porque não estão reunidas as condições do ponto de vista de acordo com a saúde pública, reunidas as condições para fazermos estas festas com o garante de que nós estamos a pôr em causa as questões de saúde pública. Nessa medida, hoje teremos que tomar aqui esta posição e eu, obviamente, que é isto que tenho para dizer, não estão reunidas condições para fazermos as nossas festas de Abrantes 2021, ao exemplo daquilo que fizemos nos outros anos, em 2019, 2017, 2018, não fizemos ano passado em 2020 por essas mesmas razões, embora haja aqui de facto um espaço de maior esperança e as pessoas estão mais, digamos, não tão pressionadas por esta doença, mas eu julgo que não estão reunidas, nem sequer têm espaços capazes de dar essas respostas. Na Branda Batalha, obrigado a limitar aquele espaço, só podiam entrar algumas pessoas. Ou entram todos, ou não entra ninguém, não é? não podemos, digamos, ter um concerto no Barão da Batalha restrito a 300 pessoas, a 400 pessoas, e as outras pessoas. E quem seriam as pessoas que receberíamos? Teríamos que deixar, entravam uns, outros não entravam. Depois também, muito sinceramente, os concertos sem a gastronomia associada, sem as nossas associações a poderem ter as suas festinhas e toda essa animação, não nos parece que estejam reunidas as condições. Sobretudo porque, pior do que isso tudo, é poder estar a pôr em casa a saúde de todos e não vamos contribuir seguramente para isso. Depois de tanto trabalho que todos passámos e depois de tanta pressão e de tanto constrangimento e condicionalismo que as pessoas tiveram, agora estarmos, digamos, a promover, deitar tudo a perder.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Caros ouvintes da Rádio Verde, há algumas semanas atrás abordei o tema da poluição do Rio Nadão. Hoje queria falar novamente do nosso rio, mas desta feita para realçar algumas das suas potencialidades e virtudes. Começando por analisar o troço da nossa cidade, totalmente incluído em Rede Natura 2000, no chamado sítio Sico Alvaiazar, é de uma riqueza paisagística ímpar. Desde o Groal, onde o município de Orém tem desenvolvido alguns equipamentos ligados ao turismo de natureza, e onde, esperemos nós, no lado de tomar iniciativas do género, também sejam concretizadas, ao Centro de Natureza da Póvoa, com os seus percursos previstos no Val de Nabão, à Ecovia do Prado e ao mais recente Ecotrilho da Vala, são estas algumas iniciativas que tentam valorizar o rio e levar as pessoas a conhecer e desfrutar. Embora aqui há mais de um ano as atividades estejam congeladas por via da pandemia, antes desta fase negra das nossas vidas, eram algumas centenas as pessoas que desciam este troço de rio de canoa ou caiaque numa das 5 empresas que operavam. As caminhadas organizadas ou livres sucediam-se com bastante regularidade. Outras atividades como escalada, espeleologia ou orientação são também exemplos de atividades presentes. Mas outros projetos e iniciativas poderão vir, ainda mais, aproximar as pessoas do rio sempre de forma sustentada. A zona do Sul de Pedra já é um ponto de atração para caminhantes, praticantes BTT e outros. Mas será importante a criação de um circuito que permita aos utilizadores daquele espaço não repetir percursos. Uma nova travessia pedonal na zona, que faça a ligação da Ecovia do Prado ao Ecotrilho, na margem esquerda do Nadão, seria, a meu ver, uma solução possível para proporcionar essa não repetição. Mais ajusante, o troço da Ponta Flecheira ao Padrão, aos poucos está a ser devolvido à cidade e esperamos que o mais rapidamente possível a margem direita fique totalmente livre para todos os cidadãos. Do Padrão à Capela de São Lourenço, um passadiço, já há vários anos projetado, deve ser definitivamente do papel e permitir que, a caminhar, a correr ou a andar de bicicleta, seja possível passear literalmente sobre o rio em total segurança. Em última análise, seria possível ir desde o Groal a São Lourenço quase sempre a ver o rio. Será um projeto de difícil concretização, de certeza, mas não é impossível.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.